Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Esse podcast é apresentado por
Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 208. Estou aqui hoje com Soraya Alves. E aí, Soraya?
Olá, pessoas!
Bia Fiorotto.
Olá, Cinematicers!
E Pedro Estraza.
Fala, rapaziada.
O que, que é isso? Ah, é a entrada do Friends. Tchau, 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 tchau.
Nossa, parabéns.
Ele é... Ó, ele
é isso aí, estamos reunidos aqui. A gente vai falar de Friends, The Reunion, né? A reunião de Friends... Anos depois de
Friends,
espera.
A reunião!
Que já estreou, né, no dia 27 de maio, lá nos States. E chega aqui no Brasil nesse dia 29 de junho, né? Acompanhando aí a estreia do HBO Max. Certo, Pedro?
Certo, né? Teve esse mês de atraso aí que eu não entendi até agora porque eles seguraram, né? Tá tendo essa esse delay porque eles queriam lançar junto com o HBO Max pra promover o HBO Max, né? Todo esse lance. Mas assim, Zack Snyder saiu ao mesmo tempo aqui no Brasil, ficou aqueles...
Nossa, eu não vou passar
semanas,
um programa,
né,
sem alguém falar do Zack Snyder, é isso? Que insuportável, caralho!
Ué, mas acho que... é Zack Snyder perto de Friends?
É que fica claro
Friends
como
Friends
uma...
vai levar público pra HBO Max.
É, fica claro como uma estratégia de lançamento mesmo da plataforma, né? De chamar assinantes aí, eu também faria o mesmo, um meizinho só, o brasileiro espera.
Será? Vamos descobrir nesse momento.
Exato.
Tá esperando, entendi, faz 3 anos.
Será que descobri? Será que esperou?
Então é isso. Vamos falar sobre o especial de Friends daqui a pouquinho. Mas antes, quero aqui, como sempre, divulgar a rede B9 de podcasts. Você pode acessar podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 aí no seu aplicativo preferido de podcasts. Estamos em todos eles, tá? Estamos no Google, na Apple, no Spotify, no Deezer, na Amazon... Procura a gente aí nos aplicativos que você acha e o Cinemático tem um acervo gigante aí, né? São, como você já sabe, já ouviu no começo desse programa, são 207 outros episódios para você ouvir. Toda terça e quinta tem episódio novo do Cinemático. E você pode seguir também a gente nas redes sociais. Siga lá, arroba Cinemático Pod no Instagram, no Facebook, no Letterboxd, no Twitter, para conferir os nossos teasers, né? Dar palpite aqui, dar sua opinião sobre os programas, sobre as nossas gravações. Fique à vontade. Além das redes sociais, temos também um e-mail cinemático@b9.com.br. Tá bom? Vamos lá, então. Friends!
Friends! Oh, my God.
Here we go.
Where's the tissue box?
Wow. Does Courtney still have her lines written on the table?
Were Ross and Rachel on a break?
Yes.
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 Bullshit.
Oh, my God.
We felt like we had these friends.
I love you guys so much.
Então é isso, gente. Especial aí de Friends, a reunião, né, que tão prometida durante anos. Muito se especulou sobre um filme, né, sobre um episódio extra. E não rolou nada disso.
Cara, quantas vezes a gente não viu a informação, um ator, ou o cara que faz o
Gunther.
O Gunther falando tudo isso. Vai rolar o filme de Friends, né, e aí que aquela filme, fake news, mano? Assim...
Todo ano tinha uma notícia, não só de filme, mas de alguma reunião.
Isso,
todo
de
ano.
Alguma reunião, episódio
não,
extra.
Sempre tinha quem falava, ai gente, você viu, diz que a Jennifer Aniston não quer fazer.
Ah, é verdade, é verdade.
Sempre tinha.
Eles, esses rumores, né, o rumor em cima do rumor.
Eu quase engasguei.
Parece que no grupo de WhatsApp todo mundo disse sim, só ela antipática saiu. Pois é.
Tanto que a gente chegou a ter, né, o... O David Crane, a Martha Kaufman e o Kevin Bright chegaram a fazer um comunicado uns 2-3 anos atrás, falando, ó, não vai ter um filme de Friends, porque a gente acha que fechou a série direitinho, não precisa de continuação. Teve, por muito tempo teve esse tipo de coisa, né? A galera querendo muito filme e os produtores falando, não, a gente não tem interesse em fazer uma continuação da série.
É, porque tem isso. O público, ele não pedia exatamente uma reunião, ele queria uma continuação de isso. Friends, né? Tipo, ver como os personagens estão hoje. E eu não sei, né? Se as pessoas assistiram Gilmore Girls, elas deviam entender que essa ideia não é legal.
É, e no próprio especial tem esse momento, né? Em que a Lisa Kudrow fala isso, né? Gente, não dá pra ser a louquinha, né? O resto com 50 anos de idade.
Né?
Isso, exatamente. Exatamente.
Você sente o roteiro nessa hora, né? A Warner falando, pelo amor de Deus, stop.
Mas o rumor que eu mais ouvia ao longo dos anos era de filme, né? A galera falando, vai ter o filme de Friends e tal. E no fim é isso, né? Quem não tem cão,
comunidades
caça com gato.
Comunidades do Orkut, quero temos... filme de Friends.
É porque também tem assim, algumas comparações. Sex and the City foi por essa pegada, né?
Ah,
acabou
mesmo.
A série, foi fazendo filme. Então, tem essa aura do público
não
de se uma
certo,
série dá pra manter...
Will and Grace voltou em 2008.
Will Grace,
Entourage. Entourage teve um filme também.
Todo mundo, cara, teve a moda dos filmes de séries e teve a moda dos revivals, ou seja, Friends passou pelos dois, né, direto.
O que é que ele falou que agora...
ninguém liga pra Entourage, coitado.
Entourage teve
ninguém
um
liga pra Entourage, não.
Mas ninguém se importa,
não.
Né? É, exatamente. Já era machista e misógino na época, imagina hoje.
Nossa! Naquela época já era difícil, imagina hoje, né?
Exato,
não sobrevive.
Exatamente.
Mas então, falando sobre esse especial, né, ele teve a produção confirmada pela primeira vez pelo Hollywood Reporter já em novembro de 2019, e esse anúncio coincidia com os 25 anos da série. Lembra que teve há 2 anos atrás todo esse auê, né? Olha, a série existe há 25 anos. Porque é isso, Friends, desde a primeira temporada, já era meio um fenômeno. Eles até falam no especial, né, ganhou capa na Rolling Stone, os caras viraram estrelas da noite pro dia, né? Então, foi...
Mudou a vida deles, né?
Friends Exato. Tem um lance, né, aqui no Brasil, principalmente, que a estreia da série, né, o início da série, casou muito com um estouro, digamos assim, da TV a cabo por aqui, né? Que é uma coisa que já existia
há
bastante tempo.
Sony, passava na Sony.
Exatamente. Sim. Então, muita gente estava assinando TV a cabo e, obviamente, descobria Friends por ali. Eu mesmo fui um desses, né? Que eu não sei quem estava discutindo outro dia sobre a série dublada ou legendada. E eu falei assim, cara, não tinha opção. Só passava Friends na Sony, era sempre legendado. E assim que as pessoas acostumaram a assistir, né? Não tinha esse debate de do que eu vou ver, se vai ser dublado ou legendado. Isso aí depois só com os DVDs, né? Quem começou a ver com ter os boxes de DVD podia ter essa opção.
Quantas
Mas teve esse casamento
pessoas
aí.
não compraram a caixa vermelha de Friends, com todos
que
os DVDs da série.
Que vinha com o sofazinho lá.
Pois é.
É, então, isso
ah, não,
é,
a branca
é muito...
que vinha com o sofazinho.
A branca. É.
A branca vinha com o sofinho. Tá. A caixa vermelha é grande, né? Que vinha com as coisas empilhadinhas, bonitinhas. Era mó bonitinha aquela caixa, inclusive, né? Mas foi isso, né? Eu acho que o Berigo falou uma coisa certa. Friends teve muitos ciclos de redescoberta. Além da Sony, teve a própria Warner Channel reprisando por anos a série. Ainda reprisa, né, provavelmente.
Virou na Warner.
Isso.
Eu lembro quando acabou. Meu irmão assistiu comigo e com a minha irmã. Eu não era grande, né? Eu era pequena, mas eu assistia junto com eles. Às vezes sem entender muito, né? Porque aí as piadas são adultos. Mas a comoção foi forte dentro da minha casa. Foi choro, gritaria e confusão.
Isso porque passou algumas semanas depois da exibição nos Estados Unidos, onde fez 52 milhões de público, né? Ou seja, teve todo esse lance.
E era
naquela época a pirataria não pegava direito, né?
Esse público que é citado, eu acho que isso, cara... tá longe de ser o público real, porque eles não têm como contar a quantidade de vezes que as pessoas reassistiram isso em DVD, né? Que foi... eu comecei a ver muito na TV a cabo, depois comprei os boxes em DVD, e eu e minha irmã ficava assistindo isso loucamente. Não tava... aqui que a gente vai ver, ah, sei lá, bota um DVD de Friends aí e deixa rolando, sabe? Era um lance meio
gente,
assim de fazer companhia.
Friends todo ano.
É, então.
E só que aí, como eu já assisti muito, eu maratono do jeito que eu quero. Eu pulo a primeira temporada,
lógico,
eu pulo a oitava.
Isso,
sabe?
Isso.
Mas eu faço essa maratona do meu jeito.
Pula o episódio
todo ano
do término pra não ficar triste, né?
É. E
pula o da Rachel com o Joey, né? Que é importante.
É,
né?
Esse é o pulo.
Que também é pra não ficar triste por outros motivos.
É, nesses ciclos que você tá falando, Pedro, tem também aí o streaming, né? Que a Netflix foi até então bastante responsável por continuar passando Friends, até apresentando Friends para muita gente, até a saída de Friends no começo de... foi de 2020, né? Que até de janeiro de 2000, na virada de 2019 para 2020, o Friends saiu do catálogo da Netflix, certo?
Isso é importante por quê, né? Porque, cara, se deve ao streaming essa reunião do elenco, porque essa reunião do elenco, por muito tempo, foi o grande... ato inaugural do HBO Max, né? Que é o serviço de streaming maior da HBO. Era a forma da HBO competir com a Netflix e a Warner entrar na guerra do streaming, né? Então eles falavam, como vamos enfrentar a Netflix? A gente vai tirar da Netflix Friends, porque lá nos Estados Unidos, Friends e The Office eram, tipo, as duas epítomes
mesmo
de consumo de conteúdo lá. Uhum. E vamos colocar no HBO Go, né? E isso vai puxar muita audiência. E como é que a gente vai impulsionar isso? Vamos fazer uma reunião do elenco de Friends.
HBO
então,
Go não, né,
por isso...
Pedro? Ninguém merece. HBO, amo você e tal, adoro seus conteúdos, mas HBO Go...
chega, né?
Chega. Não vejo hora. Aliás, eu como consumidor HBO...
descanse em paz, né?
Me sinto ultrajado... de não ter tido acesso, ter sido convidado, a migre o seu HBO Go pro Max agora, um dia antes. Porque sofri esse tempo todo lá usando o HBO Go e nada. Eles vão... não recebi nem um e-mail pra dizer como
não,
que vai funcionar.
Você não merece nada.
Essa justo migração, eu vou... o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cancelar e assinar outro? Vai ser automático? HBO, dá uma luz aí pros seus consumidores.
Fica aí a dica de marketing pro próximo streaming.
E faltou essa ação de conscientizar a galera aqui no Brasil, falar o que vai pra cá, se você tem o plano da HBO. Rolou o evento de anúncio e depois um mês meio só influencers.
Eles
estão
investindo,
né,
pesado, falando, né? Tá, mídia tá no Brasil todo aí. Você viu aquele bagulho que eles fizeram no Rio de Janeiro lá? Tem um cubo
contagem regressiva,
sei lá, gigante lá, girando. Botaram uma nave espacial lá. Estão botando dinheiro pra lançar o serviço aí.
Eu achei exato datado esse negócio. Eu vi esse negócio e falei, nossa, parece que na época do Flash Mob, sabe uma coisa assim? Cal Parade? Achei meio velho.
Maldita época.
Caramba.
Mas é isso aí.
Cal Parade.
Tá,
Bia Firoto, obrigado.
Eu achei super Cal Parade da parte deles.
Obrigado pelo Best from the Past. Mas, cara, além desse negócio do streaming, a motivação comercial, qual é a motivação de criar todo esse entusiasmo meio bizarro em torno da reunião? Essa é a segunda reunião oficial do elenco desde o fim da série, né? Eles tiveram uma reunião na época na NBC com o James Burrow em 2016, só que o Matthew Perry não tava. E desde então eles tiveram uma outra reunião antes desse especial, que foi a quatro paredes, né? Eles fizeram um post no Instagram que explodiu, né? Eu acho que teve gente que até criou...
eles jantando juntos,
publicar aquela foto.
Ah,
desculpa, eu morri muito do a quatro paredes.
Eles fizeram uma reunião que você não entenderia, né?
Caralho. Ai, meu Deus, seus mentiros do caralho.
6h26, Pedro. Nem era a hora pra você falar isso também.
Mas, na verdade, foi a primeira oficial com todo mundo pro público, né?
Exato. É, pra galera, ver eles contracenando, primeira vez.
Encontro em festinha, a gente nunca sabe. A gente quer saber.
Exato.
Antes da gente seguir, eu só queria deixar claro que a gente sabe que Friends é uma cópia de Living Single, tá? A gente sabe, essa história ressurgiu na internet depois de muito tempo, que foi uma série sobre seis amigos que moravam em dois apartamentos, que era com a Queen Latifah, que tinha os mesmos exatos personagens, e aí essa série foi cancelada, e eles preferiram, os estúdios preferiram a série, a versão branca dessa série. E é uma pena, e eu adoraria que isso não tivesse acontecido. Só que Friends tem essa coisa, né, de a gente ter crescido e ter gostado de Friends, mas não significa que a gente não seja crítico a essa...
É, isso é
É isso que aconteceu, né, que isso acontecia, muito acontece ainda, e é escroto, e é racista.
A isso e a muita coisa do próprio conteúdo de Friends, né?
Isso,
que as pessoas
que às vezes
pegam
você assiste
agora...
um episódio e faz...
E que existem vários posts, inclusive, sobre, ai, o Ross é abusivo, isso e aquilo... A gente hoje tem um olhar sobre isso, mas, querendo ou não, a gente assistiu de outra época, enfim. A problematização a gente faz como fã e como pessoa que tá assistindo também, mas...
Eu ia até guardar um pouco disso pra falar durante a minha opinião desse especial, mas posso até adiantar um pouco agora, né? Porque eu entendo, né, que agora ficou bonito não gostar de Friends e tal, e criticar, mas... É isso que a Soraya e a Bia estão falando agora, né? De ser um retrato de uma outra época, né? Eu acho que isso não... A série tem vários episódios que não envelheceram bem. Mesmo quando era na época, né? Já tinha coisas que podiam ser...
Já era estranho, né?
Já era estranho, né? Tem algumas tramas ali...
Gente, não tem uma pessoa negra na série.
Exato.
Não tem,
e é bizarro não ter, né? Você olha e fala, cara, são seis pessoas. Porque não podia ter um, né? Não tem ninguém. Mas enfim, a gente entende, né, que exista, isso é questionado hoje, tudo bem, é saudável fazer, mas acho que também isso não elimina o que foi a série como um fenômeno cultural, né, e que ainda assim é uma série...
Fenômeno pop.
É, um fenômeno pop, eu sei que até o próprio especial faz isso, né, que é... Eu tava lendo um texto que fala que o especial usa a nostalgia como uma espécie de absolvição pra série, né? Então, assim, nada de errado teve aqui, gente. Esquece, deixa isso daí pra lá, sabe? Aquele meme lá do cara lá, como é que é o...
Nothing to see here, né?
Exato, não tem nada pra ver aqui, gente, deixa pra lá.
Bora.
Porque a série sempre fez isso, né? Nunca teve nenhum conflito, eles funcionaram... Aquela história funcionava dentro de uma bolha que não tinha diálogo nenhum com o mundo real e tudo bem, né? Sim. Era aquilo, a série era fiel a esse folclore, essa fantasia que eles criaram ali. E acho que até é uma capacidade da série de ser tão amada, né? De ter entrado tão na vida das pessoas, acho que é um pouco disso, né? Meu, eles criaram essa bolha confortável ali de pessoas jovens e bonitas que não tem problema nenhum. Às vezes eles tocam de problema de dinheiro na série, mas isso rapidamente... Não, eles se resolvem, eles estão sempre aqui, são sempre
Sim,
da mesma galera,
né? É sempre,
né,
muito fora da realidade mesmo. Se você for querer ver Friends por uma ótica real... Cara, não é a série.
Isso.
Vai dar ódio.
Então, acho que é importante fazer esse disclaimer mesmo antes da gente falar do especial em si, porque, cara, são questões que estão aí, mas, sei lá, não vai apagar. Eu acho que tem outras... Tudo bem, você pode... Algumas pessoas vão comparar, trazer outras produções que fizeram um remake ou apagaram partes, né? Ou sei lá, o episódio desapareceu. O próprio Pedro já contou diversas dessas ocasiões que a Disney mudou coisas, né? Uhum. Poderia até ser o caso aqui, mas não sei se chega a tanto, né?
É a família real americana? Talvez, né? A gente, esses seis atores intocáveis aí, de
perfeito,
certa forma,
perfeito,
né? Então...
Família
é
real
isso americana. Aí, mas só pra contar que a gente não despreza as condições de temperatura e pressão que Friends vive hoje. Isso não é ignorado.
Voltando a bastidores, a gente não vai fazer o panorama de quem dirige o especial, porque, de novo, o especial de TV não é exatamente um filme, uma série, né? Mas vale dizer que a direção do especial é do Ben Winston, que é um cara que você pode conhecer como diretor de vários clipes de One Direction ou do especial do Carpool Karaoke do James Corden, o que é uma informação muito importante pra hoje,
coisa,
né? Então...
É bom ter amigo, né?
É bom, né? Puta, é bom ter amigo, também acho.
Ó, cada um dos atores aparentemente recebeu 2,5 milhões de dólares para participar deste especial. Então, embolsaram, além daqueles 1 milhão por episódio no, na décima temporada, ainda colocaram mais dinheiro na cueca, né, nessa hora aqui. Então, estão bem garantidos por mais uns 2 anos aí, pelo menos. Com o Friends.
Por nossa,
né?
Por mais 2 anos? Caramba.
Mas será que foi PJ?
Pelo menos.
Exato, exato.
Será que tem? É.
Quanto precisa gastar por mês pra durar só 2 anos?
Não, que aí depois a Lisa Kudrow tem que fazer o saque aniversário da FGTS. Você não sabe se ela vai pegar. Isso. Se ela vai pegar depois, né?
PJ, PJ tinha 5K.
Lembra que o HBO Max era pra ser. Usar o especial de Friends como a principal peça da inauguração, etc. Aí você lembra o seguinte, né? O HBO Max saiu em maio de 2020, né? A gente tá em junho de 2021, o que deu errado aí na conta? Uma coisa chamada pandemia, né? Que inviabilizou a gravação do episódio que estava marcada para quê? Março de 2020, quando estourou.
Nossa.
Essa estourou de bosta que a gente tá vivendo desde então, né? Então, até a situação estabilizar, o especial foi sendo adiado, o HBO Max saiu, o lançamento foi todo atrapalhado, a gente conhece a história, eles conseguiram se ajeitar, estão aí funcionando até hoje. Graças depois de literalmente serem vendidos a uma outra empresa no processo, né? Então, cara, esse encontro foi com o primeiro para agosto a gravação, depois foi para março de 2021, né? E ficou fechado em abril, quando todo mundo foi testado, todo mundo conseguiu aparecer ali, todo mundo conseguiu se abraçar, o que é importante. Até rola uma piadinha, né? Eles fazem do lenço do Covid lá no final, que fica a menção especial para a pandemia. E no mais, pra quem tá curioso sobre a plateia é toda composta, a maioria, de figurantes do Sindicato de Atores de Hollywood. Então, tá na casa, né? E eu acho que faz sentido com toda a produção desse especial.
Você percebeu que estavam todos usando a mesma máscara?
Como? É, temático, né? Pra deixar...
Vocês viram isso?
Sabe quando você
era o mesmo modelo, uma máscara preta X lá, todo mundo tava usando a mesma. Eu fiquei olhando e falei, nossa, será que eles distribuíram na entrada? Tipo,
não.
Ai, não pode usar máscara.
Eu nem reparei
feia.
Nisso, menina. Nem reparo mais.
Fiquei olhando isso.
Muito bem. Sinopse.
Sinopse. Um especial de reunião improvisado com o elenco original de Friends.
Perfeito. Muito bem, ó. A repercussão aí desse especial televisivo, né? No Letterboxd é 3.8 a média. No Rotten Tomatoes, 67% da crítica aprova versus 76% do público. No Metacritic é 66 de 100. Então, não temos dados, né? Porque HBO Max, plataforma nova, enfim.
A gente deve ter dados, provavelmente, daqui 1 ou 2 meses, quando tiver o relatório trimestral com os executivos e acionistas. Eles vão falar, não, a gente deve ter trazido N número de assinantes com o especial. Só que assim, lero-lero de executivo, gente, pode ignorar. No mais, rolou esse estudo de que a reunião de Friends foi assistida por 29% dos lares americanos que assinam a plataforma de streaming nos Estados Unidos só no dia 27 de maio. Mas aí eu lembro de uma pérola de sabedoria de Soraya Alves no dia que saiu essa notícia, a gente quase reportou no B9, que foi assim, gráfico sem número, desenho pra mim.
Então... Ah, é. Ah, boa. Era uma sexta-feira, pós 6 da tarde, eu ali caçando informação, esse gráfico não tinha números, eu fiz, eu não vou dar essa informação porque ela não
vale
é
nada.
Verídica, ela não tá valendo
nada. Muito bem,
nada.
Tá vendo? É isso aí, ó, jornalismo aí. Sério aqui, ó, sem apuração.
Compromisso com a verdade.
Exatamente, não tem fake news aqui não.
Ó, por último, pelo que eu entendi, a informação de blog do JC aí, que tá por trás aí dos rolês de mídia física, aparentemente pode rolar uma mídia física do especial de Friends aí no Brasil, parece que vai ser em Blu-ray, pode ser anunciado, ninguém sabe o que é. O que pode acontecer porque o Liga do X Zack Snyder aí, o Blu-ray que saiu, anunciaram agora, foi o recorde de vendas da Amazon no Brasil desde que lançaram a categoria por aqui. Então, a Warner tem interesse nesse tipo de coisa.
Vão lançar a mídia física, nostalgia imersiva mesmo, hein? Parabéns.
Tá aí Sandy Jr. lançando box, né? Pra mostrar que vende pra caramba, esgotou tudo. É isso.
E, cara, tem o lance das imagens de bastidores restauradas. Isso aí já rende pelo menos o Blu-ray, vai. Faz sentido, faz sentido.
Muito bem. Então vamos lá falar o que a gente achou aqui dessa reunião de Friends.
Uma pergunta, tem spoiler?
Não, quer dizer...
Acho que não, né?
Poderia ter, mas...
Dane-se, né?
Vamos liberar, exatamente.
Mas não, gente, né? O programa inteiro não, é um spoiler. É um programa... Se você não viu
isso.
E você não tá afim de saber...
Vai
aí
assistir
vai lá
primeiro, exatamente. Então,
exato.
Então tá liberado. Quem que vai começar aqui hoje? Tô na dúvida, hein? Quem gostou mais? Eu queria que começasse. Quem será que foi?
Tô fora. Que
bem. Ai, gente.
Começa você, Soraya. Foi você. É você.
Vai, começa. Você que maravilhou todo ano, Soraya.
É isso aí, é.
Eu confesso que eu não tinha expectativa nenhuma, porque, como eu falei, quando, são muitos anos ouvindo sobre esse vai ter reunião, vai ter novo episódio, vai ter filme. E quando foi anunciado lá em 2019, não tinha muito um esqueleto sobre como seria, né? E aí eu já fiquei pensando, ah lá, vai ser tipo Gilmore Girls na Netflix. Vai ser ruim, vão tentar fazer episódio novo.
Cara, esse ódio de Soraya Alves pelo Gilmore Girls, o Revival, eu tô constrangido, eu gosto
tá
do Revival,
tá
eu entendo as falhas.
É porque você é um contrariador, entendeu?
Eu nem odeio,
não,
eu nem odeio.
Tem dois episódios meia bunda? Tem, mas é bom, cara.
Eu nem odeio porque serviu pra mostrar que a Rory sempre foi chata e eu sempre soube disso. Mas voltando.
Exato.
Nossa, cara,
mas voltando, aí eu já fiquei meio tipo, ai, não sei se eu vou gostar disso. Quando veio o escopo de que seria um grande programa de auditório com eles, eu fiz, ah, bacana, melhor do que inventar a moda, né? Só que aí começou a sair a lista de convidados e as coisas que ia ter, e vai Lady Gaga, Justin Bieber, o Jon Snow, David Beckham. Eu fiz assim, gente,
do nada Malala.
Que preguiça, cara, nada... disso, sabe? Eu peguei ranço antes de ver. E aí eu não assisti, assim, porque como é Friends, a minha reação natural seria, meu Deus, saiu, vou ver, vou dar um jeito. E não, eu fiquei esperando chegar aí no Brasil, assistir e tudo mais. E aí eu acho que eu fui tão sem expectativa que foi um quentinho no coração, entendeu? Porque assim, eu acabei rindo com algumas coisas, eu me emocionei com outras, eu fiquei puta realmente com essas pessoas que não deviam estar lá, só ocupando tempo. Mas ao longo das 2 horas desse episódio, eu tive sensações e emoções que as 10 temporadas me dão. Então foi gostoso de ver isso, sabe? E assim, tem que ser fã, porque se você não é fã, pra você vai ser uma grande reunião de botox ali pra ver, entendeu? Não tem muito.
Ah, mas é, hein?
Não tem muito, além disso.
Eu fiquei aqui em casa, olhando isso, falando, gente, ela fez, né? Preencheu aqui, não preencheu?
Preencheu,
não.
Ó, menina.
Olha lá, olha lá.
A Courtney Cox já preencheu tanto que
isso.
Tirou.
É, exatamente. Teve gente que botou a boca, tirou a boca, botou a bochecha, tirou a bochecha.
Mas eu acho que, assim, no total, apesar de ter muita injeção de linguiça, muita coisa que não precisava, foi gostoso ver eles ali no cenário, 17 anos depois, eles conversando entre si. Queria ter tido mais dessa conversa, que ela fosse... Porque eles falam que não foi roteirizado, caramba, né? A conversa foi roteirizada pra caramba. Gostaria que tivesse sido um pouquinho mais natural, talvez, e que as conversas tivessem evoluído um pouco mais sobre, ai, lembra daquilo outro. Não foi, foi o que dá pra essa chapa branca de Friends, que é esse seriado, você assistir. Então, eles não falaram, eles não problematizaram. Gente, eles nunca vão fazer isso, sabe? Nunca. Nem num especial de 50 anos, pra eles ganharem 5 milhões cada um. Não vai ter isso nunca. Então, assim, na medida do possível, do que é Friends, do que foi apresentado, foi um quentinho no coração. Eu acho que eu saí mais feliz e confortável de ter assistido, até pensando, putz, eu devia ter visto antes. Não, não foi ruim como eu imaginei.
Muito bem. E você, Bia?
É que assim, eu fico num misto. Eu adorei ver eles juntinhos no set. Eles entram e ficam, olha. E aí, todo mundo dando a norma, né? Olha, esse negócio aqui. Olha, a cookie jar original tá na casa da Lisa. Ah, que engraçado. Ah, eu peguei uma caneca e você? Ah, peguei um vaso. Ih, uma coisa besta. Ele foi fofinho, porque aí você vê que eles são amigos de verdade e tal. Agora, eu quero nome e sobrenome de quem fez a pauta do James Corden. Horrível!
Nossa.
Pior pauta que eu já vi na minha vida! Nossa, mas assim, umas perguntas que parece que eu, com 14 anos, falei, meu, ia ser, tipo, muito engraçado se ele, tipo, virasse e perguntasse assim pra eles, quem é o mais legal? Tipo, porque eu ia adorar, sabe? É isso, foi isso que aconteceu.
Até então, numa Comic Con, alguém faz pergunta melhor, né?
Sim. Mas é que a pauta, então... ela foi formada em cima, pra mim ficou muito claro, que a parte do James Corden foi em cima do material que eles iam utilizar, tanto da das gravações que eles tinham e iam apresentar,
que é
ou assim, o que eles iam fazer ali no estúdio, o que é péssimo, por isso que ficou totalmente engessado.
Não, péssima decisão, porque aí virou uma coisa, tipo, o James Corden, ele, opiniões polêmicas, né? Eu achei ele um homem, assim, um pouquinho destalentado. Né?
Polêmica? Ele acho assim.
Ele é bacana.
Exato.
Ele é bacana. Ele faz o Carpool Karaoke, que eu adoro. O do Paul McCartney, chorei muito assistindo. Mora no meu coração, tudo isso. E assim, talvez a graça dele é. Ele é fã das coisas. Ele gosta, ele conhece as coisas. Então ele fica meio animadinho, assim, que nem
ele
a gente.
Ele é fofo,
meio
né? Eu assisti com a Ju.
O olhinho
falou,
brilhando,
ele é
um
cara,
né? Fofo. Ele é fofinho. Mas assim. Puta merda, sabe? Falar assim, gente, agora eu quero saber, hein? Ó, sem mentir, hein? Quem tinha a risada mais alta? O que fez um olhar pra cara do outro, tipo, sei lá, a Lisa? Que é só pra entrar a esqueci o nome da atriz.
A Janice.
Pra ela, sentar na berola do sofá 4 segundos pra falar como é que foi que ela inventou a risada e sair. Mesma coisa o vizinho lá, o Mr. Heckles. Eles fazem... É muito divertida a parte que eles refazem o quiz, né? Que
muito
originalmente
bom.
Faz com que eles troquem de apartamento. Eu achei que ia ser mais legal essa parte, porque eu gostei que eles esqueceram de um monte de coisa. Que me faz pensar, eita, tá todo mundo, né? Tomando Centrum, né? Pra melhorar a memória. Eles esquecem o nome do fulano, esquecem o nome do ciclano. E aí, quando vem o vizinho, ele entra, fala 4 palavras e vai embora. Então, essas coisas que eu imagino que sejam pra colorir a experiência de você reviver e tal, eu fico frustrada, eu fico, fala com ele. Ih, gente, mas a Janice já foi embora. Aí teve uma parte que me deu vontade de entrar dentro do sofá, que foi o desfile de moda das roupas, das fantasias.
Justin Bieber de batata.
A cara da Levine. Ah, que legal, a cara da Levine de não sei o quê. Ah, Cindy Crawford. Caralho, Cindy Crawford, não sei o quê. Justin Bieber. Fazendo o que ele faz, que é ser um menino esquisito e passando pelo... Por favor, Beliebers, não
venha. Mas eu ainda acho a pontinha do BTS pior.
BTS fala... Pô, assistir Friends foi muito bom porque eu aprendi a falar inglês. Fim.
É, exato.
Oh, e o Jon Snow? Malala, adorei o DVD, que aí a gente assistia bastante o DVD.
O Jon Snow tem duas partes. Que ele, primeiro tem o award-winning actor na legenda dele lá, que é a coisa mais...
Ah, eu
award,
adoro.
Qualquer
se
award.
Se eu tivesse ganhado um prêmio, eu era assim.
Que award?
Eu não julgo,
qualquer
não.
Um
eu era assim. Ganhadora de prêmio.
Ganhei medalha de natação.
Ganhadora de prêmio. Ganhadora de prêmios em geral.
Ai, a gente tinha que fazer um interno do Benó.
E vamos. Segundo, a análise técnica do Pivot. Fizeram ele e o Pedro de Lara do Friends pra fazer análise técnica da cena. Tipo, que merda foi aquela, cara?
Não,
é
olha, foi...
É cringe.
Como assim? Várias... realmente, né? Eu olhei e falei, puta, é claro que eles estão chamando a gente de cringe, né? Porque é isso aí, meu. O que eu acho que foi é... Deu tudo errado várias vezes. Eles tentaram fazer um monte de coisa várias vezes durante todos esses anos. E esse especial, ele ficou uma salada de umas coisas que... Ai, sabe o que ia ser legal? Se a gente pegasse assim, alguém de todos os lugares do mundo pra falar porque
menos
gosta
Brasil.
De Friends. Enfim, realmente, não foram todos, mas é tipo, ai, alguém de cada canto do mundo. E aí eles capricharam a diversidade, né? Opa, vamos limpar a barra aqui, por que não? Aí a gente vai botar bastante gente,
cara,
de vários tipos de gente.
Isso daí,
de
meu, é embaraçoso, vai. Essa não sequência de tentar forçar uma diversidade, né, que a série nunca
Nossa.
Teve aí.
E uma coisa assim, Friends me curou da depressão.
É...
Ô, gente, parece comentário de vídeo de YouTube.
Isso, exatamente. Assim, e eu não quero desmerecer, acho que tem milhões de histórias que a gente pode falar desse jeito. Ah, Friends me fez companhia durante um período X. Mas, cara, isso tá em qualquer lugar. Isso daí não é, né? Não tem.
Poderia
nada...
ser apresentado de outros jeitos mais legais. Assim, eu acho que mais tempo pensando nisso poderia ter gerado... E eu não sei realmente se eles chegaram à conclusão de que essa seria a melhor fórmula. Ou vocês cansaram de ficar fazendo... Ai, gente, vamos fazer. O feito é melhor que o perfeito. Vamos. E aí foram lá e fizeram. Mas é que, puta, tem umas coisas que é de ferrar. Então, assim, várias coisas que aconteceram, que a gente sabe, que são super, ultra, mega conhecidas, que aconteceram, que foi o Matthew Perry teve um problema com dependência química durante os primeiros anos da série. E é a história mais linda, porque a Jennifer Aniston saía pra correr com ele de manhã, e aí a outra fulana ajudava ele a ficar sóbrio, outra ciclana. É uma história de amizade muito foda, que mostra o laço deles. Mas não, sabe que história a gente vai contar? A história mais constrangedora do universo, que a Jennifer Aniston tinha um crush no Schwimmer, que também tinha nela. Os dois estavam sempre em relacionamento. Se eu sou a ex dele, eu já tava puta quebrando a TV.
Exato.
Ah, então quer dizer... Ah, então quer dizer que a madame, sabe... uma história muito constrangedora, que é tipo... E aí, no final, a história termina com a Courtney Cox falando... Ai, mas que bom que vocês nunca ficaram, né? Porque se vocês tivessem terminado de brigada, ia ser meio bosta.
É. Sim. Eu tenho meio... Eu duvido um pouco desse crush aí, porque me parece que eles estão... Me parece que eles estão tentando... cavocar uma novidade, sabe, pra esse especial aí. E não
pois
sei,
é,
não
pois
sei.
É.
Ah, eu já duvido que eles nunca ficaram.
Ah, sim, lógico.
É tem visto também. Ficaram, mas a gente nunca fez nada. O cacete que vocês nunca fizeram. Eu duvido.
O Matt LeBlanc até dá um... bullshit.
Exato.
Nem ele aguentou.
O que que eu quero falar? A melhor parte desse especial que me deixou mais feliz é descobrir que o Matt LeBlanc tem a mesma personalidade do Joey.
Exato.
Ele é tosco igual. Ele escreveu palavrão na hora de fazer autógrafo não sei onde, que ele fica rindo sozinho. Um homem de 50 anos.
Usando churrasco, cara.
Não, ele...
Usando churrasco
isso é muito bom
sentido, sabe?
Cara, ele é o mais legal. Ele e a Lisa Kudrow são os mais legais.
Eu vou dizer assim, claramente pra mim, ele é o que mais, se não o único que tá realmente se divertindo ali, sabe? Saiu de casa a fim de fazer. Pra mim é isso, porque o resto, meu... Tá, tem muita gente ali que, sei lá, não vê a hora de chamar o Uber pra ir pra casa, sabe? Tá de saco cheio.
As table readings, elas que misturam com as cenas, ficou tudo meio chonga, não sei o que tá acontecendo. Aí, era pra eu rir? Era pra eu me emocionar? O que, que era pra eu fazer aqui? Vocês
cara,
me contam depois? Então tá bom.
Eu lembro que quando rolou a divulgação do HBO Max, eles exibiram um trecho de uma dessas table readings, né? E aí eu fui. Aí eu tava lá vendo, eu vi e falei, cara, que coisa mais constrangedora de ver isolado, porque os caras tão. Nossa. Assim,
isso não é pro público.
E os caras
ver.
Velhos, né?
Então, não é pra isso.
Eu gostei,
Eu
gostei, ó. Eu queria, inclusive, mais, deles lembrando de como eles passavam texto. Coisas. Não é um especial sobre a série, não é uma nostalgia da
mas
série.
Mas olha aí, você gostou, mas queria falando. Mais bem feito. Olha aí.
Eu queria.
Mais
bem feitinho, mas assim, mais disso e sem desfile. Bota mais eles falando outras cenas legais e tira de desfile. Bota a Janice mais minutos, os pais do Ross mais minutos, sabe? Do que só uma falinha. Essa galera fez parte.
Deixa a Lisa Kudrow cantando Smelly Cat, não traz a Lady Gaga, sabe? Tipo, em que outro momento constrangedor do negócio, sabe?
Eu queria falar, assim, tem dois lados aqui, né? Que não dá pra dissociar um do outro. Que um, que eu acho que é realmente feito pros fãs mais hardcore, apesar de que mesmo pra esses fãs também não oferece nenhuma grande novidade. Mas, cara, é legal de ver eles juntos, né? É legal de você ver aquelas pessoas.
Demais.
Exato. Eu também me emocionei, falei, nossa, olha isso, essa cena. Fiquei impressionado com como eles envelheceram, né? Na hora que fica mostrando cenas da série. Falei, caramba, já passou tudo isso de tempo, eles estão velhos assim.
Bicho,
e tal.
O Elliot Gould.
Mas ele já era velho na época, meu. Ele já era velho na época,
quando
jovem.
Quando ele apareceu, eu fiquei
traumatizado.
Você nem sabia
que ele tava vivo, o cara lá, o vizinho aparecer vivo. Eu falei, cara, tá vivo. Ele era velho há 20 anos atrás.
Eu fiquei assustado.
Eu fiquei impressionado.
Então tem essa parte de, cara, dar esse quentinho, essa coisa nostálgica de você ver aquelas pessoas que te acompanharam, né, juntas ali. Mas ao mesmo tempo... Que é pra celebrar a série, né? Isso é muito legal, a série que a gente gosta tanto. Mas, ao mesmo tempo, é um material tão sem graça, sem risco, né? Eu sei que eles mesmos falaram isso durante o especial, né? Que cada personagem teve seu final. A gente não queria criar nada em cima disso. Então, não vamos criar. Então, vira essa reunião que realmente parece improvisada. Isso que a Bia falou, assim. Ah, vamos, e aí, gente? Vamos aí, não dá meu peito perfeito.
Vamos.
Aí, quando você fala que os caras são dos sindicatos de atores, parece que a galera tava passando na rua. Eles chamaram, gente, estamos gravando um lance aí, vocês querem entrar? Porra, cara, tantos anos!
Pra exato!
Isso! Então, assim, a entrevista, assim, são isso que a Bia falou, né? É caótico, né? Porque são sete coisas costuradas, cada um teve uma ideia, é muito bom. Vamos fazer um pouco disso.
Sala de roteiristas, um pouco daquilo, especial de TV, aquele lê,
aqui tem a gente, aqui não sei o que, é entrevista não sei quem. Então, cara, não tem nada, é esquizofrênico, eles não sabem pra onde eles vão. E a entrevista é super sem dinâmica, né? Eu nem sou, eu não odeio o James Corden, como também virou bonito odiar. Eu até acho que ele faz coisas legais, mas ele não precisa estar em tudo, né?
Tem até amigos que são.
Isso, ele não precisa estar em tudo. Ele está em tudo. Você dá play em alguma coisa, o James Corden aparece.
E vocês sabem que eu achei que fosse
da gringa.
Ele, eu achei que fosse o Jimmy Fallon. Porque o Jimmy Fallon já fez um negócio com eles. Ele é meio amiguinho. Eu achei que ia ser, tipo, porque ele é do rolê, né?
Ele
vai, às vezes, as festas, né? Eu achei que ia ser isso.
A pessoa certa pra esse especial era o Conan O'Brien, talvez.
E essa entrevista, cara... Não revela nada, não revela absolutamente nada. Assim, os caras estão ali, de novo, de saco cheio, as perguntas são imbecis, não tem, tem plateia, não tem nenhuma espontaneidade em nada. E eu concordo muito com a Soraya quando ela fala de querer mais esse lado, é, quando estão só eles juntos, sabe? Quando aquela mesinha redonda que eles estão lendo coisas que às vezes, depois de um tempo, faz você esquecer que está sendo filmado e você começa a conversar. A gente vê vídeos no YouTube do Hollywood Reporter ou da Variety, sei lá, que são mais legais do que isso, entrevistando atores, né? Então, assim, e focar no lado criativo eu gosto também, quando eles conversam um pouco com os criadores da série, de falar de como foi escolher os atores, desenvolvimento de roteiro, de como que eles iam mudando as coisas na hora. Eu acho que nesses momentos traz umas curiosidades legais, assim. De resto, cara, é um programa, sei lá, um programa de entrevista que poderia passar no Domingão do Faustão. Não vejo, não vejo grandes diferenças. Uma entrevista super produzida, sabe?
Você está no arquivo confidencial, Elenco de Friends!
Esse especial, ele não faz uma coisa nem outra, né? Ele nem dá conta do tamanho que é o fenômeno da série, que talvez só um documentário mesmo, formalmente falando, poderia conseguir trazer isso, e nem dá pra gente um momento ali de intimidade com aquelas pessoas que eles tanto falam, né, de, o David Schwimmer fala isso uma época, ninguém mais, além dos outros cinco, né, sabe o que é isso, né, o que a gente passou, e o especial não consegue dar essa dimensão pra gente, sabe, ele não consegue mostrar que essa amizade deles realmente é uma coisa que perdurou, não me parece, parece que eles, aquela parte lá que a Bia citou, que eles nem lembram as coisas, porque assim, tá claro, eles falaram, eu nem assisti as temporadas,
isso,
então eles não são fãs, incrível, eles não conhecem nada, não são que nem os caras que estão, as pessoas que estão vendo 10 vezes o mesmo episódio viram 50 vezes a temporada. Então...
tanto que as respostas do quiz eu lembrava, aquela música aquela música do Barbershop, que o Ross é... It won't be long before you're the boss. Eu sabia cantar e aí ela tipo... Que episódio? Isso aqui era da minha série mesmo? Você tem certeza? Não era Willing Grace isso, não?
Eu sei que o negócio é...
Automático, é Ross o final.
É, Ross.
É isso, que o negócio é super celebratório e também, tá, acho que eles nunca iam fazer isso, devia estar isso no contrato, aliás, de não poder falar nada disso, né? Mas sei lá, cara, acho que falta uma pergunta ou outra, aquele negócio de discutir como que a fama bateu pra ele, sabe? Poderia ser uma discussão, sendo que nenhum dali, tirando a Jennifer Aniston, né, que virou realmente celebridade, ele está e continua
melhor
até
amiga
hoje.
Do Adam Sandler,
né? Aí um ou outro ali, acho que dá pra considerar, o David Schwimmer fez algumas coisas até como diretor, e a Lisa Kudrow também, uma coisa ali, outra aqui, mas o resto foi pro limbo, né, assim... Então, não existe nada que possa...
Merigo não viu o Cugartão, cara, claramente.
Cugartão
é ninguém, né? Mas ninguém.
O Matthew Perry tinha o Studio 60 on a Sunset Strip.
Ah, é verdade, tentou, né?
Em forma de série.
Tentou.
Mas
isso.
Ele tem uma coisa que eu acho que vocês vão concordar comigo, que foi muito foda. Que durou 10 segundos, que foi a gente descobrir que eles reescreviam as piadas se ela não dava certo no ao vivo.
Sim, fiquei sim, impressionado.
Foda,
falei, caramba,
foda.
Meu.
Me dá mais disso.
Isso, exato, é o que eu queria.
Exato, exatamente.
Cara, me dá mais imagem de bastidor em 4K, sabe?
Mais
restauradas. Eu tava tipo, isso, caralho, como assim?
Eles eram lindos, né? Você ficava olhando, caralho, era todo mundo lindo.
Saber que a Courtney Cox usava aquela mesa que é super sempre gravada na mesa pra escrever fala. É tipo uma curiosidade que ninguém sabia. Tipo, putz, que massa. Por isso que tanta conversa se passa nessa mesa. Nunca ia imaginar isso, entendeu? Mas essas coisas que são realmente bastidores da época, que eles poderiam conversar entre eles, né? Tipo, eu realmente acho que eles nunca iam aprofundar pra esse lado de... ai, como a fama me bateu, quais foram as consequências, minha carreira assim. Foi uma merda depois.
Não isso.
Só a Jennifer.
Mas queria coisas mais pessoais e mais, e aí, gente, vamos realmente
então, mas
fazer...
eu achei que teria mais pessoais deles mesmo. Deles falando assim, nossa, na primeira temporada a gente sempre saía, a gente sempre tava junto, a gente tomava uns drinks depois de gravar. Umas coisas assim, sabe? Tipo assim, pra mostrar, inclusive, essa amizade que eles dizem ter e que eles tiveram ao isso. longo das 10 temporadas. E que, pra mim, não é uma amizade real. É uma amizade muito fake, tá?
Pois é, né?
O Chandler, inclusive, em algum momento ali, ele deixa escapar, né? Tipo, eu não vou nos jantares. Ele fala, porque não é, entendeu? Tipo, as três são amigas. A Jennifer e a Courtney são muito amigas. A Lisa é a que nem a Phoebe mesmo, é a terceira amiga. Mas o resto, eles não são amigos. Assim, tem uma cordialidade. Isso. Como eles falaram, se você encontrar numa festa, você vai conversar com essa pessoa o tempo todo e tal. Mas não é, a Jennifer não chamou os caras pro casamento dela, entendeu? É muito claro que não é amigo.
Eu discordo dessa parte. Pra
passar pra gente.
Essa parte eu discordo um pouco, porque tem aquela momento que o Matthew Perry tá com o Matt LeBlanc nas poltronas, e ele fala, Matt, faz muito tempo que a gente não se fala, tudo, mas tem aquele momento, como é bom te ver, né, de novo, ele fala algo assim, sabe, que você vê a amizade muito verdadeira que o cara tem ali, mas...
Sim, pô, não convidou pro
casamento,
amizade,
não é amigo, né, gente?
Não
convidou pro
casamento. Não é uma amizade, assim, fechada entre os seis. Os caras podem Sim. ter a relação deles, as meninas podem Isso. ter a delas, tipo, a Courtney pode transitar entre um e outro... Mas não é a união dos seis como eles querem passar.
É isso, aquilo que eles falam que então, é uma união, meu Deus.
Então, pra tentar me convencer, nada melhor do que taca a história da época que vocês gravavam e vai me contando dessas coisas que você... Ah, a gente ia no cinema junto, a gente sei lá, sabe? E não tem nada disso. Então, me dá essa impressão de que talvez nem na época era como eles querem mostrar pra gente.
É, também acho. E o que a Bia falou é fundamental de você ter muitas... querer dar conta de muitas coisas ao mesmo tempo, são vários tipos de... ou é entrevista, ou é vendo erros, ou é fazendo leitura em volta
Puta,
da mesa,
é muito bom, cara.
Ou é entrevista com o criador. Então, acho que isso deu uma... Todo mundo quis fazer tudo ao mesmo tempo e não fez nada direito, né?
Pois é, e o lance do Matthew Perry, além dessa coisa da dependência química e tudo mais, cara, ele com a Courtney Cox claramente teve um lance ali, porque na época que ela se casou com o David Arquette, rolou meio que uma... Parece que rolou uma tretinha entre ele e o David Arquette.
Não sabia. Tipo,
porque ele gostava muito da Courtney Cox. Essa história de bastidores. Então, foquinha.
Tipo,
mas assim,
minha
rola
direito,
essa história.
Inclusive, rolou, eu adorei saber que, tipo assim, os produtores não tinham essa ideia. Eu já sabia que eles não tinham essa ideia da Monica e do Chandler juntos, que foi uma coisa que foi acontecendo. Mas eu não tinha essa ideia de que, mesmo quando eles começam a fazer o episódio que eles ficam e tal, que eles não tinham ideia até onde eles iam levar. Que foi muito por uma resposta do público que o relacionamento foi seguindo até... chegar na cena maravilhosa da Mônica pedindo Chandler em casamento, uma das melhores desta série. Não sabia, e tipo, putz, olha lá, que legal, obrigada público que assistia na época, senão a gente não ia ter isso.
Isso, foi super
legal.
Tu vê
que é um lance tão de glorificar os seis ali, que rola o assassinato claro de Mike nesse especial, né? Porque eles sublimam
não é.
Com o Rudge. Cara!
Cadê o Rudge?
Eu fiquei ultrajado, porque... Tipo, e ele aparece nos bastidores ali, filmando ali, dando espaço pro
Seis.
Você quer saber
gente,
mais
o Paul
disso,
Rudd
tá ligado?
Ia destoar muito, porque ele não envelheceu. Ele continuou igual.
É mesmo.
Aí todo mundo ia falar, gente,
de contrato, né? Não traz esse cara aqui, você tá me entendendo? Não traz.
Aí aparece o Gunter também lá no Zoom, né?
Coitado, esse fudeu, né, cara?
Esse tá...
Durou 10 segundos.
Central Park,
né? E eu tenho mó ranço dele por causa da história lá que ele ficava mentindo, falando que ia ter filme. Ele aparece e eu falei, olha quem apareceu. Sabe
o que veio? Não, e eu falo que ele se fudeu porque ele. E eu vi que ele. Eu falo que ele se fudeu porque, pô, ele teve que participar via videochamada depois de ficar 10 anos atiçando essa porra de especial. E o cara nem pode comparecer, tá ligado?
Puta cara chato. Tem e aí, vamos comentar do negócio do Matthew Perry, que a gente ficou sabendo, que o Matthew Perry estava claramente quietinho, caladinho, tristinho.
Gente,
e aí
dá
até
pra contar as falas dele.
Na vez que eles vão ver as assinaturas na parede, ele não tá lá entre os seis. Tá só os cinco.
O Caio, ele falou assim, eu acho que alguém combinou de não falar com ele que ele não tava bem. Eu acho que ele tava meio mal, eu acho que ele tava meio triste. E a gente conhece que ele tem alguns casos de crises depressivas, então, enfim, ficou uma impressão ruim. Até que a gente descobre, por favor, Pedro.
É, descobre a gente que ele tinha um compromisso com o dentista na época, ele tava acabando de sair de cirurgia, foi um balé assim, canal. Né?
É, mas não
tava
sei.
Tava tratando do canal, tava com dor.
Ah, pra mim isso aí é o golpe tá aí, cai quem quiser. Não,
será,
não cai.
Será
então
que
eu
é
posso
isso?
Falar, você já teve que fazer uma coisa de trabalho, assim, não sei o que lá, sentindo dor de dente? Porque eu já tive que fazer.
O cara gente, tava mas assim, eu não sou o Matthew Perry, tá? Tipo assim, dá pra atrasar 2 dias a gravação, gente, pro cara poder participar melhor.
Sei
eu
lá,
não acho
o cara
que
não tava
é...
afim.
Sei lá. Estranho. É que dor é foda. É, tudo bem, eu acho que obviamente existe a possibilidade de ser uma cobertura.
Você ganha 2 milhões e meio.
Você fica calado, você fica morto por dentro de tanta dor.
Você ganha 2 milhões e meio, mas não pode exigir um tipo, gente, hoje não dá
hoje
por questão
não vai
de
dar.
Saúde, vamos gravar amanhã. Tipo,
é bizarro, não é muito sei. Bizarro. É família real, cara. Rolê família real, eles acobertam tudo.
E assim, pra mim é isso, cara, ele não tava afim, eu tava numa crise dessas aí, que a Bia falou... O cara tá claramente ali de saco cheio querendo ir embora.
É, eu fiquei
ser,
muito com a impressão do claramente não queria estar aqui. Claramente topei porque realmente compensou.
Porque 2 milhões e meio, quem não vai topar?
É. Exato.
E cara, você vê pelos bastidores ali que ele realmente meio que, assim, casos de depressão à parte, você vê que ele realmente nutria a química entre todo mundo ali no fim, né? Ele que atiçava as piadas, tava sempre zoando. O rolê da cadeira
nossa,
quando ele se arremessa na frente do cara...
Isso, essas cenas de erro de gravação, ele era a alma da festa ali.
Exato, eu acho que pra ele, eu tenho a impressão que ele sentiu muito o fim da série ali, claramente, entre os seis, sabe? Porque ele perdeu o contato com essas 5 pessoas aí, claramente. Então, eu concordo com a senhora, é muito esquisito ser dentista, sabe? Essa história do dentista é muito pra cobertar.
Mas eu confesso que essa é a minha parte, a parte que me emocionou, na verdade, de olhar pra ele e falar assim, putz, né, é claramente alguém que... Realmente sentiu muito o fim da série, que não teve a melhor pós, né, vida depois da série, assim, tipo, é triste, porque é o Chandler, entendeu? E querendo ou não, ali tá todo mundo meio que mantendo um personagem, a Jennifer Aniston, ou ela é a Rachel, ou ela tá muito interpretando a Rachel, porque até questões de gesto, de pose, de colocar a mão na barriga, assim, igualzinho, entendeu? Então, tipo, e
não,
ele
mas
é o cara
ela tem esses
realmente...
cacuetes, né? No Morning Show, ela também... Ela tá sempre com a mão assim, sabe? No queixo, assim, ela faz sempre a mesma... Eu não sei se é da época de Friends ou se é de agora, mas ela é ela mesma, assim, não tem como...
Mas ele é, assim, claramente aquela pessoa que você olha e não tem como. Você fica triste de falar assim, putz, velho, não é uma pessoa feliz.
Eu acho que quem matou a questão sobre esse especial foi o Alan Sepinwall, que é o crítico do Rolling Stone aí. E da Rolling Stone, não dos Rolling Stones, né? Desculpa o uso de artigo.
Crítico mas... da banda Rolling Stone, apenas da banda Rolling Stone.
Da banda, era especialista. Não, mas ele matou a pau. Ele cita essa fala do David Schwimmer, né? Que ele fala, ninguém mais além de nós seis sabia o que a gente tava passando. Só nós seis, né? Tem todo esse lance. E tipo, é esse tipo de insight que você quer ver muito no especial. Eu acho que a gente já falou isso várias vezes. E o especial tá constantemente jogando razões porque a série foi incrível. E tipo, cara, a gente já tem... 300, 400 programas, filmes, séries, documentários falando como Friends foi o puta movimento da época, foi o puta fenômeno do mainstream, definiu a geração millennial querendo ou não, sabe? Então, eu acho interessante que a cena que mais me emociona no especial inteiro é logo a abertura com eles chegando no set e se reencontrando e você vê eles chamando por apelidos. Ali bate muito pesado, né? Porque aí você fala, puta, passou o tempo, os caras não vê isso há séculos, né? Pra eles tem realmente um lance... Eles estarem ali, vendo se revendo num set, o Matt LeBlanc falando que parece que encolheu tudo com o tempo, sendo que eles não mudaram de tamanho, né? Então...
É muito boa essa parte, né? Não, tudo tá menor, parece sentido. Não, a gente não cresceu, do que você tá falando? Ah. Por isso que eu falei que ele é tipo o Joey, né?
E ele fala pra Jennifer Aniston, fale por você, né?
Isso, e ainda tem essa.
Cara, maravilhoso isso, cara. Então, eu acho que é meio... É por aí o especial. Tipo, eu consigo aceitar todas as coisas. Tipo, cara, eles não vão falar de que as últimas 2 temporadas foram um desastre, que eles erraram coisa pra caralho. O relacionamento da Rachel com o Joey foi um erro do começo ao fim, né? Eles não sabiam mais pra onde ir. Esgotou
as
ideias,
cara,
pra fazer a série.
Sei lá, então não faz, meu. Faz pelo Zoom, então.
É, então.
Né? Faz uma reunião...
Exato.
De que nem a galera...
Como todo mundo fez na pandemia, né?
Isso, do IR
fez. Eu acho que essas coisas da série, eles poderiam
mas
falar.
Eu acho que eles não vão estronchar a série.
Então, mas eu acho que
porque
essa
série estreou agora na HBO Max. Saiu da Netflix, não. Vai pra lá. Todo mundo vai pra lá por causa do Friends. Agora
é, então é isso, cara. Que tem que ser visto como uma peça promocional. Não é nada, não é nada além disso.
É, cara.
O dia daqui, sei lá, talvez daqui 10 anos, quando cada um não tiver mais seus contratos aí com a Warner, talvez eles falem algumas coisas a mais, mas... Por enquanto,
cara,
é isso,
eles
uma
até
ocultam
o negócio da dependência química do Matthew Perry, que é super público, sabe? Todo mundo tá ligado a esse rolê. Eles ocultam isso, tá ligado?
E essa é uma história legal de amizade. Eu acho que não seria explorar a situação.
Sim, sim.
Porque, ele já tá sóbrio há muitos anos. Dois, é uma história muito legal de como todos eles se juntaram pra um dar força pro outro, como sempre fizeram. Seria muito mais legal do que...
Ver o BTS, ver a Lady Gaga cantando, né? O Smelly Cat. Exato.
Essa galera toda que Levin chamaram Spud. Não tem nada a ver, gente. Isso pra mim me incomodava. Cada um,
cara,
que eles chamaram me incomodava, sabe? Tipo,
e o David Beckham?
Podia ser Jesus Cristo falando ali, que eu ia falar assim, puta, mano, por que Jesus? Por
não,
que
ele apareceu
falar,
o David
sabe?
Beckham e eu... Olha lá o marido da Vitória. Como é que é o nome dele mesmo?
Ô, louco, o primeiro crush da vida, David Beckham. Yeah. Mas assim, não faz sentido, sabe? Tipo, é uma encheção de linguiça. Parece que a gente tinha que ter 2 horas. Então, ó, o que que a gente... Já colocamos recorte,
né?
Já falamos, sabe? Quando poderia ter mais da mesa ali deles falando, tipo, a Lisa refazendo My Eyes, My Eyes, eu ri de novo, porque ela na mesa era igualzinho, entendeu? Então imagina se tem mais cenas assim, ou tipo, deles pegarem o roteiro, tipo, nossa, nem lembro dessa cena, e a gente falar, como não? Essa cena era ótima. Eu queria mais disso, porque, pô, você tava trabalhando 10 temporadas, você não é obrigado a lembrar de tudo.
Isso,
porque o público acha icônico.
4 mil anos.
Tirar o Tonselec aqui de casa, só pra aparecer, ler um papelzinho e ir embora, cara. Esse é o nível desse especial, sabe? E, assim, a parte do set é a parte mais legal. É a parte que eles estão só eles. Não tá o James Corden, não tem nenhum artista novo.
Isso.
Traz a galera
é legal
que participou,
porque não tem,
sabe? Pelo amor de Deus. Chega de James Corden,
não
grita mais, cara.
São boas.
Eu não
concordo
tanto com ele se realmente as perguntas tivessem sido melhores. Ali parece que, né... Ele ficou...
A única resposta boa é do Marcel,
tentando apresentar,
né,
a formatura,
do Marcel,
mas ele não sabia.
Realmente.
Ele não estudou.
O David Schwimmer tem ódio do
Marcel.
É, mas
que já tinha sido
ódio,
falado,
ódio,
né? Também não é novidade. É isso que eu falo. Quem assistiu os especiais aí extra de DVD já viu. Sim. Eles contando essas coisas, né? Então tem essa...
É, cara, a Warner tem tratamento de família real pra esses caras. Não tem jeito. Eles querem tornar esses 6 atores icônicos, intocáveis, de certa forma, né? Eles não querem trabalhar eles como humanos. Querem trabalhar como divindades, superstars.
Faz um reality show.
A família real,
todo mundo,
tudo que faz é impecável, não querendo ou não.
Então,
ver o casamento,
eu só
da família
fico
real.
No aguardo do The Crown de Friends.
Exatamente.
Vai chegar. Alô, Netflix, tamo aí, hein?
Muito
vem aí.
Bem.
Vem pro The Morgan.
Vamos dar notinhas?
Bora dar notinha.
Vamos.
Começa aí, Soraya. 0 a 5 estrelinhas para Friends. Reunião.
Apesar de todos os problemas do BTS e tudo mais, não me odeiem K-Pops, eu dou 3 estrelas pela nostalgia, que realmente é baseado na nostalgia, gente. E aí você fica, ai, verdade. Ai, lembro. Mesmo que seja por 5 segundos, sabe?
Sim,
de felicidade.
Sim. É, também senti isso, assim. E você, Bia?
2 estrelinhas.
Ei. Eita!
E você, Peristraz?
Cara, eu dou 3.
Cara, eu fui a carrasca!
Exato.
Eu tô surpresa!
As imagens em 4K, esses bloopers são hilários, cara. Eu nunca ri tanto quando eles estão. Eles erram o pivot, os caras estão cagando de rir no set ali, claramente, assim,
é
eles
boa,
não aguentam. É muito bom. E aí, de novo, cara, é ver eles no set, eles conversando, eles revelando lá onde eles comiam, os vestiários, que onde tinha o piso de madeira refinado pra Jennifer por causa do contrato. E as conversas com os criadores também, apesar de que eles escondem muita coisa. Pra Jennifer Aniston, eles tentaram pessoas mais famosas que a Jennifer Aniston. Aquele papo de que não podia ter alguém mais famoso ali, eles tentaram. Claramente, tem essa história mesmo. Só que eles não testam. Então, assim... É chapa branca pra caralho, mas...
Sim.
Eu acho... Eu, que uma pessoa que, quando olhou essa notícia do especial, falou, mano, que merda é essa? Por que vocês estão se entusiasmando com isso?
Gente,
Pra mim valeu.
É tipo, sabe quando passa telão no casamento ou no aniversário? Exato. Que nada ruim vai passar? É isso.
É isso aí, cara.
Entendeu?
É isso aí.
Você não vai esperar que passe uma DR do casal no casamento. Não vai passar. Vai passar as férias. O pedido de casamento. É isso.
Muito não, tem o rolê do Joey, que é, do Joey deslocando o ombro, tá, sabe? Que é uma, ele exibe incompleto aquela cena.
Nossa, eu quase morri vendo aquilo. É horrível assistir aquilo.
E ele gritando,
fica aí o aviso... Cara. Não, o aviso de gatilho, porque aparece o ombro dele muito mais pra baixo do que deveria estar. É horrível.
Ele desloca o ombro, eu concordo com esse gatilho, é muito foda.
Olha, eu gostei da nostalgia, também me emocionei. De novo na despedida deles lá, já tava chorando, porque, né, relembrei tudo quando eu vi a despedida e não queria, queria que continuasse pra sempre e tal. Mas, cara, eu acho que uma empresa desse tamanho, com os milhões que tem... merecia um cuidado melhor, né? Com toda a equipe que tem,
tá
de
correto.
Não criar apenas um improviso, né? Bota um sofá aí, alguém pra entrevistar. Eu sei que a pandemia deve ter afetado muito essa produção, a gente nunca vai saber quanto. Então também tem que dar esse desconto aí. Mas eu acho que realmente é problemático você reunir toda essa galera, pagar esse cachê todo pra eles e fazer qualquer coisa, né? Então, dito isso, a minha notinha são 2 estrelas.
Eita! 2,5, então.
Estamos divididos aqui.
2,5.
Caramba,
acho justíssimo.
Eu não fui carrasco dessa vez.
Ah,
nossa,
justo.
Tô sentindo...
2,5 é justo, né? Também acho.
É justo.
Metadinha.
Muito bem. Então é isso. Mas enfim, vai ter todas as temporadas aí disponíveis, né? Agora no HBO Max. Assista a série que é melhor que o especial, né? Um
muito
episódio
melhor.
Ou outro, talvez você...
Talvez você fique com a... Sem sobrancelha que queima, sabe?
Warner.
Mas é...
Pelo amor de Deus, lancem 4K essas temporadas. Vocês restauraram imagens de bastidor. Vocês conseguem restaurar 10 temporadas
Warner,
de Friends?
Warner, você que tá ouvindo.
Isso, exato. Warner. Senhor José. Warner. Senhor
José Warner.
Warner
e Maria Warner.
Os bastidores
José
em 4K.
Warner.
Eu sei que é TV. Eu sei que é, tipo, imagem não é a melhor das todas. Mas, assim, porra. Só os bastidores já fiquei meio babando, sabe?
Sou aqui. Eu é muito, que tô te pedindo, bonito.
Sou eu, sou eu.
Pode mandar essa, Pedro.
Muito bem, gente.
Eu atraso, tô...
Então é isso, ó. Como eu falei, quem quiser mandar e-mail, cinematico@b9.com.br e siga a gente nas redes sociais, @cinematicopod. Tá bom? É isso, gente.
É isso.
Obrigado,
é isso.
Viu?
Muito obrigada, gente.
Beijo.
Tchau, amigos.
Tchau.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.